Entrevista.
Desde 2019 acontece o Julho Amarelo, campanha de prevenção das hepatites virais no Brasil. Mundialmente, na próxima quinta-feira, dia 28, é dia de luta contra as hepatites virais, data instituída pela Organização Mundial da Saúde. Estima-se que cerca de 0,5 a 1% da população mundial é portadora de hepatites B ou C, mas não sabe. No caso da hepatite C, hoje já foram tratados e curados cerca de 158 mil pacientes no Brasil. E para falar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, eu converso com a doutora Aline Moura, ela que é hepatologista do Hospital São Vicente de Curitiba. Aline, nós temos aí um mês dedicado à conscientização da importância do diagnóstico de hepatites virais. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre os tipos de hepatites e quais requerem maior atenção.
A campanha de Julho Amarelo é uma campanha, na verdade, mundial, né? Porque no dia 28 foi instituído pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, instituiu o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. E aí, com esse intuito, o governo promulgou uma lei em 2019, instituindo que julho é o nosso mês de campanha contra as hepatites virais, que é o Julho Amarelo. Existem 5 tipos de hepatites, que é A, B, C, D e E. As mais comuns no Brasil são a A, B e a C, sendo a mais prevalente, a B e a C que a gente deve se preocupar mais. A hepatite A, ela tem um caráter benigno, ela tem uma transmissão fecal-oral, ou seja, ela se encontra em alimentos mal lavados, locais que têm baixo saneamento básico, uma baixa higiene até pessoal e local, aumenta o risco de transmissão da hepatite A. Já as hepatites B e C são hepatites que podem ficar crônicas, ou seja, elas podem permanecer no sangue, evoluindo futuramente com cirrose e até mesmo câncer de fígado. A hepatite B, ela é uma hepatite que é conhecida como uma doença sexualmente transmissível, sendo a forma sexual, o contágio sexual, a forma mais comum de transmissão. No entanto, também há possibilidade de transmissão sanguínea, ou seja, compartilhamento de seringas em usuários de drogas injetáveis, ou alguns pacientes que fazem uso de droga inalável com compartilhamento de canudo, materiais perfurocortantes. Desta mesma forma, também pode haver a transmissão da hepatite C. Essa é mais comum, transmissão sanguínea, e menos risco de transmissão sexual, tá? A hepatite B, ela tem um risco alto, baixo de cronificação, porém tem cerca de 20% dos pacientes que pegam hepatite B podem cronificar evoluindo para cirrose. Esses pacientes, eles podem precisar de transplante futuramente e evoluir com câncer sem mesmo a cirrose. A hepatite B, ela não tem cura, mas tem tratamento medicamentoso que pode ser indicado dependendo de caso a caso, porém o acompanhamento médico deve acontecer sempre. Já a hepatite C, hoje já temos um tratamento que tem uma taxa de cura de 99%. Esse tratamento é disponibilizado gratuitamente para todos os cidadãos pelo SUS, ou seja, é um tratamento que, independente de cirrose ou não, os pacientes têm indicação de fazer. E ainda hoje é a causa mais comum de transplante de fígado é a hepatite C. Por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico precoce. As doenças hepáticas em geral, incluindo os vírus das hepatites, geralmente não apresentam sintomas, Portanto, muitas pessoas não sentem nada e quando descobrem a doença já estão com cirrose ou um estágio avançado ou câncer já sem possibilidade terapêutica. Portanto, hoje o nosso maior desafio é a gente descobrir quem tem os vírus da hepatite B e C e quem não tem. Lembrando que a hepatite B, ela tem vacina disponível gratuitamente para todo mundo nos postos de saúde. Ela entrou no calendário vacinal em 96, ou seja, todo mundo que nasceu de 96 para cá já se vacinou, porém, quem nasceu antes não está vacinado, a não ser que vá até o posto e peça a vacina. E a hepatite C, ela não tem vacina. A hepatite A, ela entrou no calendário vacinal das crianças de 1 a 2 anos desde 2014, ou seja, também quem nasceu antes de 2014 não tomou a vacina, a não ser que tenha procurado a rede particular, que aí sim no setor privado tem disponibilização de vacina para hepatite A.
Perfeito. Doutora, você falou um pouquinho ali dos sintomas, que a maioria não tem sintomas. Queria que você explicasse um pouquinho mais isso. E quando tem, quais são os sintomas e se quando tem já está avançado?
As hepatites, cada uma tem suas particularidades. A hepatite A, ela costuma causar algum quadro mais agudo. Ela é mais comum em criança, geralmente, ou a criança faz como se fosse uma síndrome gripal, podendo fazer até dor de cabeça, dor no corpo, nem sempre vem acompanhado do amarelão, que é a icterícia, olhos amarelos, pele amarela, por vezes vem com diarreia, dor no corpo, desconforto abdominal, náusea, vômito, febre. As hepatites B e C, elas podem fazer esses sintomas também, mas de uma forma mais branda. A hepatite C, sobretudo, praticamente não tem forma aguda. Até tem descrito, mas na prática é difícil a gente pegar um quadro agudo. E a hepatite B, ela tem risco, bem como a hepatite A, ela tem risco de evoluir com hepatite fulminante. Ou seja, risco de evoluir com perda de função hepática. Os sintomas, eles podem vir desta forma, como eu falei, são sintomas gerais. Dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, amarelão nos olhos, na pele, náusea, vômito, diarreia. Esses são os sintomas mais comuns. A dor abdominal nem sempre. O fígado, ele não dói, ele não é inervado. Porém, num quadro agudo, ele pode crescer abruptamente de tamanho e ele é envolto por uma cápsula. Essa cápsula, ela pode doer quando o fígado cresce rapidamente. Aí tem essas situações, sim. Mas, em geral, esses sintomas são sintomas mais gerais e fica até difícil a gente distinguir a hepatite de uma síndrome gripal, por exemplo.
E por isso é importante mesmo ir fazer o exame para que, se tiver, começar um tratamento quanto antes. É isso, né, doutora?
Exatamente. Muitas vezes o paciente, quando ele tem hepatite B e C, que são as doenças mais silenciosas, eles já dão entrada, por exemplo, no hospital com uma descompensação grave de cirrose que nem sabia que tinha. Então, às vezes, chega com vômito, com sangue grave, com líquido na barriga, que é hepatite, confusão mental. Quando a gente vai investigar a causa da cirrose, a gente descobre o vírus que o paciente desconhecia. Então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico precocemente para que essas pessoas não evoluam nunca para essa forma grave.
E até porque eu acho que a gente associa muito a cirrose à alcoolemia. E nem sempre é isso, né?
Exatamente, Fernanda. Esse é o meu, eu costumo dizer até para os meus pacientes que esse é o meu trabalho diário de desmitificar a falácia de que cirrose só é por álcool. Álcool é uma das causas da cirrose, mas não a única. Existem doenças genéticas que podem levar à cirrose, doenças metabólicas, medicamentos, vírus, doenças autoimunes. Então, a gente precisa entender que não é só o álcool que leva à cirrose. Os vírus também podem levar à cirrose.
Ok. E eu queria que você finalizasse falando um pouquinho sobre prevenção. Quais são as formas aí de prevenção das hepatites, doutora?
Vamos lá. A hepatite A, a melhor forma de prevenir é a higienização. tanto dos alimentos quanto água filtrada ou potável, né, seria mineral ou filtrada, saneamento básico. E já temos vacina, infelizmente a vacina para os adultos somente na rede privada, mas as crianças nascidas de 2014 para cá já se vacinaram. A hepatite B, a melhor forma de prevenção é o uso de preservativos, né, porque não vai prevenir só a hepatite B como outras doenças sexualmente transmissíveis, bem como vacinação, que é gratuita para todos os cidadãos, tá disponível nos postos de saúde, e evitar compartilhamento de seringa, de canudos em usuários de drogas inaláveis. A hepatite C, ela é mais também em objetos pérforo-cortantes contaminados. Portanto, a gente sempre orienta que levem as mulheres levem suas alicates para fazer unha, porque a esterilização precária pode conter o vírus. Evitem compartilhamento de seringa. Os locais que fazem transfusão sanguínea já são testados para hepatites B e C, portanto, não é uma forma de contaminação comum. Mas a principal forma de prevenção é evitar contato com sangue e secreções de pessoas contaminadas. Eu sou médica do Hospital São Vicente, de Curitiba, trabalho no setor de transplante de fígado, e nós estamos fazendo uma ação social, que serão dois eventos gratuitos, eu inclusive gostaria de convidá-los. Nesta quinta-feira próxima, que é o dia 28, às 14 horas, no nosso auditório, faremos uma palestra, que eu mesma vou ministrar essa palestra, onde eu vou instruir as pessoas quanto à importância do diagnóstico precoce e o tratamento das hepatites. E no dia 30, no sábado, das 8 às 17 horas, nós vamos promover um evento gratuito no Parque Barigui, onde nós disponibilizaremos 1.000 testes rápidos para hepatites B e C. E as pessoas que quiserem ser testadas serão testadas gratuitamente. Quem positivar, nós daremos prosseguimento na investigação diagnóstica para confirmar ou descartar se a pessoa tem hepatite B e C e trataremos gratuitamente. Portanto, todos estão convidados. Esse evento tem apoio da Sociedade Brasileira de Hepatologia, a qual eu faço parte. E eu gostaria de convidar toda a população de Curitiba e arredores. Quem quiser vir será muito bem-vindo.
Eu conversei com a Aline Moura, ela que é hepatologista do Hospital São Vicente de Curitiba, sobre a campanha de prevenção das hepatites virais. Também falamos sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento.